Vamos tocar daqui então?
Bora!
Aê, Regina, estamos de volta, finalmente, hein? Segundo episódio, pronta?
Sim, mas não sem antes pagar um mico, Wilson, ou você acha que eu não vou contar pra todo mundo?
Ai, misericórdia, gente, vocês pensam que é fácil, tá aqui, ó, do lado de uma das maiores comunicadoras do Brasil, gente, não, gente, pelo amor de Deus, assim, o medo de eu pagar mico é constante, então, enfim, e ele acontece a todo momento, né? Fala aí, Regina, conta, já vai me dedurar?
Vou, porque é o seguinte, a gente ficou fazendo um teste, vai e vem, quando a gente viu, tava tudo certo, era só sorte de principiantes, Wilson Henning.
Pois é, e assim, dá o quê? Dá ataque cardíaco, mas tem hora que você tem que fazer o quê? Tem que abraçar o mico, olhar pra ele, da risada da cara dele, né?
Assim, dá taquicardia, sua dor na mão, a gente perde o rebolado quando é mico sério, assim, mas quando é mico engraçado, a gente já aprendeu a rir junto, né?
Pelo menos pra mim, eu acho que quando você paga um mico, aí a gente vai falar e vai escutar, às vezes, só porque chegou cada história aqui que só por Deus. Mas eu acho que na melhor das hipóteses, a melhor coisa quando você tá pagando um mico é rir junto, né?
É, porque é involuntário, né? Assim, de verdade, você não tem noção de que você tá caindo numa cilada. Você vai, quando você fala, nossa, olha o que eu fiz, né? Pelo menos comigo acontece isso. Quando eu vejo, eu tô assim, já toda envolvida numa situação que não tem como. Ou dar risada, ou enfia a cabeça na terra, igual avestruz, que não dá, né, pra fazer.
E como que você reage com micos, normalmente? Ainda mais, assim, uma das histórias que eu recebi aqui é mico na TV. Você grava pra caramba, como é que você reage quando... E porque, assim, você é uma pessoa pública, né? Então, se você paga um mico, imediatamente isso já vai estar na internet, já virou meme e tudo mais. Eu acho que, normalmente, você aprende a rir consigo também, né?
É, mas sabe o que é? Acontece na TV, acontece uma situação hoje. Vai repercutir, vai virar meme e tal, um ano depois. Depois que você já desapegou do mico, depois que você já acha que passou batido, você fala, não, isso não me pertence mais. Aí vira meme, aí volta tudo. Mas na TV, é isso, assim, quando é engraçado, quando é... Tudo bem, é ruim quando tem uma situação constrangedora, quando você... Quando não tem graça, quando a pessoa se ofende e tal, aí é um mico que eu acho que... nessas horas eu tenho vontade de abrir um buraco na terra e me jogar. Mas nos outros, eu dou risada.
E você sabe que essa coisa da humilhação tem até uma curiosidade aí, enquanto eu tava pesquisando, tem um termo em alemão, é uma palavra mesmo, que eles adoram inventar palavras malucas, né? Chama Schadenfreude. É o prazer que você, na verdade, assim, é o prazer que você tem de ver a outra pessoa se lascar. Você tem esse sentimento, assim, quando alguém tá pagando um mico, um prazerzinho assim? Porque eu fiquei me perguntando... Porque tem uma coisa assim de você falar assim, nossa, a pessoa... E esse Schadenfreude, né, essa palavra em alemão, tá muito... Tem assim, um pouco de... Quase de vingança, tipo assim, ah, essa pessoa merecia ter quebrado a casa. Você já sentiu isso também ou não?
Olha, devo até ter sentido, mas não me lembro.
Eu entendi. Eu senti, mas acho que eu prefiro deixar no comentário.
E se lembrasse, não confessaria. E você, Wilson? Já sentiu esse Schadenfreude?
Ai, olha só, tem pessoas que você gosta de ver quebrando a cara. Você fala, tá aí, mereceu, né? Essa pessoa
bem
mereceu.
Bem feito, é o famoso bem feito.
É o famoso bem feito. Mas é aquela coisa, se eu me lembro, eu prefiro não comentar. Eu acho que esse Schadenfreude é uma coisa assim, vai mais do que o da vergonha ali. É um prazer mesmo de ver a pessoa quebrando a cara. Mas vamos lá, vamos começar pras nossas histórias de mico.
Bora.
Primeiro eu queria agradecer todo mundo que me recebeu com muito carinho aí no Instagram nos primeiros dias. Muitas pessoas, não, tá muito legal o bate-papo de vocês, tô gostando. Então, beijo pra vocês. E vamos começar aqui com essa delícia, com esse tópico assim mais leve, que é o quê?
Mais leve.
Micos. Então, a gente pode começar contando os nossos micos ou micos, enfim, de pessoas que a gente conhece e que autorizaram a gente contar aqui, como vai ser o meu caso. Você quer começar, Regina?
Não, eu quero os seus. Os seus são ótimos.
Então, vamos lá. Que eu vi nos seus stories aí que você já ia contar um mico, então eu tô super curioso. Vamos lá. Dona Ingrid, pra quem não conhece, vulgo minha mãe. Minha mãe, ela é um poço infinito de mico. Áudio sim, áudio também. Minha mãe tá contando alguma presepada que ela aprontou. Juro por Deus, eu não sei como é que ela consegue. Mãe, te amo, tá? Ó, eu avisei que eu ia contar a história aqui. Dona Ingrid, né? Lá em Paraguaçu, uma cidade pequena do interior. Beijo, Paraguaçu, amo minha cidade. Tinha acabado de separar do meu pai. Fazia poucos meses, eu acho, que ela não estava mais com meu pai. Enfim, tava começando aí sua vida sexual novamente. doente, etc. E aí, só que ela trabalhava no sistema de saúde da cidade, cuidando dos agendamentos nos postos de saúde, e assim, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, inclusive o ginecologista da cidade.
Tá, né?
Pois bem, dona Ingrid vai lá marcar consulta com um ginecologista depois de muito tempo, e era amigo dela, que minha mãe também, não sei como é que não virou vereadora, conhece todo mundo. Beleza, foi lá na consulta. Ela entrou na consulta tão nervosa, mas tão nervosa, que ela ia ter que falar, assim, detalhes, né? Enfim, toda a questão da exposição de numa consulta dessa. E essa consulta de dona Ingrid era um encaixe. Ou seja, vagou lá, alguém avisou: dona Ingrid, tem aqui uma vaga aqui, por favor. É um encaixe a consulta, enfim, foi na consulta. Primeira pergunta do médico pra dona Ingrid quando ela entra. Mas ele perguntou rápido e ela estava muito nervosa. O médico falou: dona Ingrid, a sua consulta é um encaixe? O que que a dona Ingrid entendeu no nervosismo dela? Entendeu assim: dona Ingrid, e aí, tipo, tá encaixando, né? Tipo, tá rolando. Minha mãe, tão nervosa, falou assim: não, doutor, é assim, eu não tô namorando, mas assim, a gente às vezes encaixa aqui, encaixa ali, né? Né? Aí o médico ficou com a caneta suspensa no ar, olhando pra cara da minha mãe, falou assim: não, dona Ingrid, eu tô perguntando se a sua consulta é um encaixe.
É um encaixe.
O encaixe é um encaixe, sim, doutor, é um encaixe. Então... essa é a dona Ingrid, provavelmente ficou sem olhar na cara do médico, assim, meses a fio, depois de encontrar com ele. E é isso, mas é assim, é uma sequência. Minha mãe toda, assim, minha mãe é atípica, assim, quando tem festa em casa, os meus amigos ficam meia hora ao redor da dona Ingrid contando suas histórias, depois eles lembram que eu existo. Beijo, mãe.
Ela é a atração.
Ela é a atração. Já pagou algum mico desse em médico, Rê?
Em médico, eu acho que não. Mas o mico que eu vou contar... Ah, vamos ouvir primeiro dos outros, depois a gente conta o meu, ah, que então o meu não é engraçado. Passado assim como o seu, não chega nem perto. De 0 a 10, meu amigo é 0.
Eu duvido, hein? Mas vamos lá. Primeiro áudio vem de Zenaide Dernardi.
Olá, Regina. Olá, Will. Zenaide falando. Ouvi dizer que vocês estavam em busca de micos? Pois bem, tem um aqui em minha coleção que vale a pena ser contado. Inclusive, Regina, porque o Wilson, esse que está aí com você, fez parte dessa história. Fomos um dia ao teatro, né? O Wilson, eu e mais uma amiga nossa, Josi. Teatro Chiquetão. Sabe, com escada rolante gigante, com aquela plateia chiquitosa, vestidos pretos, aquela coisa linda, né? Resolvi colocar um vestidinho maravilhoso também, né? Falei, vou bonita, vou toda elegante também. Só que o vestido marcava muito, assim, qualquer coisa que eu, qualquer lingerie que eu colocasse, ficava muito marcada. Então pensei, meu corpo, minhas regras, vou o quê? Sem lingerie. Isso mesmo, fui sem calcinha, fui sem sutiã, com meu vestido bafo maravilhoso. Aí acabou o espetáculo, estávamos indo embora felizes. Aí estávamos descendo a escada rolante. De repente, não mais que de repente, o meu vestido enrosca na escada rolante. Nessa, o Wilson e a Josi já tinham saído e eles ficaram olhando pra mim. Só que eu acho que eles lembraram. Acho não, eles lembraram que eu estava sem lingerie e eles ficaram estáticos, sem reação, pensando: meu Deus, a Zenaide vai ficar pelada aqui na frente de todo mundo. E aí eles não conseguiram me acudir. Eu também, lembrando dessa história, comecei a rir de desespero na escada rolante, até que um jovem que estava atrás de mim se compadeceu e me acudiu. Mas olha, faltou bem pouco pra eu pagar bundinha e peitinho e bexeriquinho lá no teatro, viu? Ai, que bom, estou viva para contar essa história.
Ai, Zenaide, Zenaide, só o nome dela já é engraçado.
Ela... Não, ela é uma figura, ela é uma figura. Não sei se você chegou a ver uma doida que cantou Evidências no metrô e foi acabar parando.
É a Zenaide?
É, a Zenaide foi parar lá no Porchat, foi muito... Eu tava trabalhando num evento, numa das livrarias, e aí ela falou: nossa, Wilson, meu vídeo tá com 500 visualizações no Facebook. E trabalhando, né, e de tempo em tempo eu olhava no Facebook. E aí eu fui mandando mensagem, falei: Zenaide, teu vídeo tá saindo do controle, né, porque teve milhões de acessos. Zenaide é doida. E isso realmente aconteceu, do jeitinho que ela descreveu. E a gente ficou em choque. Eu não conseguia me movimentar, porque eu falei: meu Deus.
O show vai ser dela, né? Que peça, que nada.
O vestido foi sendo mastigado pela escada rolante e ela realmente foi ficando cada vez quase com os peitos de fora. E assim, eu e a Ju, a gente congelou, mas um cara lá apareceu e salvou o vestido dela. Ficou todo cagado de graxa e ela ficou xingando a gente o resto da noite, né?
Mas, engraçado, esse tipo de mico, eu não me lembro. Se eu paguei, eu não lembro. Claro que deve ter pagado, né? Mas eu não me lembro. O mico que eu lembro de eu contar é tão assim, engraçado que eu tive dificuldade, olha o bloqueio emocional da pessoa, de achar o mico. Porque eu falei, ah, não quero contar esses micos da televisão que todo mundo já conhece. Quero um mico pessoal. Fiquei pensando, eu devo ter. Imagina, toda mãe é pagadora de mico, né? Sim. Minha filha, se chamasse a Rafaela aqui, ela ia lembrar de vários. Mas o mico que eu me lembrei é o seguinte, minha casa tava em reforma. E aí, quando a casa tá em reforma, final de semana, você entra no carro e vai em casa de material de construção, comprar as coisas que precisa, que é sempre de última hora. Tô eu e uma amiga, a gente foi na Leroy Merlin, aqui da Marginal, que era a maior zona e tal. Aí eu chego lá, eu vejo uma barraquinha com um cheirinho tão gostoso, né? E tinha espetinho, espetinho disso, espetinho daquilo. E o povo pegava espetinho, saía, pegava espetinho, saía. Eu falei, ah, eu tô fome, eu vou pegar um espetinho. Olhei pra moça, falei, tem espetinho do quê? Ah, tem, não sei o quê. Falei, ah, não, não quero desse, eu quero desse. Aí eu faço pra você. Eu falei, ah, tá bom. Eu já trabalhava na televisão e não usava máscara, então ela deve ter me reconhecido. E eu tenho uma voz, né, que, bom...
Italiana.
E essas pessoas me reconhecem pela voz. Aí eu peguei o espetinho, ah, tá bom, muito obrigada. E entrei no carro e fui embora. E conversando com a minha amiga, mas que coisa, né, que civilizado. Você vê ali o povo dando espetinho pras pessoas e não tem um tumulto, não tem uma confusão. Nossa, me surpreendeu. Eu até peguei esse de carne e tal, olhou e falou, não, eles não estão dando, eles estão vendendo. Olha. Eu falei, tinha que pagar?
Dando a Elza no espetinho.
Você acha? Ela falou, claro, você achou que eles estavam dando espetinho? Eu falei, eu tenho certeza, tanto que eu tô aqui comendo e não paguei.
Gente,
ela
e aí,
falou,
o espetinho?
Tem que pagar. Ah, não, aí comprou das coisas que o pedreiro tava esperando em casa. Eu falei, bom, mas não tem importância, final de semana que vem eu vou lá e pago a moça. Imagina, nunca mais achei
nunca
a moça.
Nunca pagou, gente.
Ela deve pensar até hoje, só porque trabalha na televisão, acha que não precisa pagar as coisas.
Moça do espetinho, se você estiver escutando, né?
Pode me cobrar.
Manda, mas já fizemos propaganda da Leroy, então a Leroy que paga você. Gente, aliás, quem quiser anunciar aqui com a gente, gente, ó, estamos começando, a gente anuncia tudo aqui. Vamos anunciar
tudo.
Você sabe de onde que veio o termo pagar o mico? Vamos ver se você lembra.
Não,
eu tava pesquisando. Eu fiquei, né, curioso pra saber, né? Falei, vamos compartilhar aí com os nossos ouvintes. O pagar o mico vem daquele jogo de baralho antigo, né? Que é aquele jogo dos... Você precisa fazer os pares, né? Depois eu fiquei refletindo sobre outras coisas. Mas enfim, você precisa fazer os pares dos casais ali. O único animal do jogo de baralho que não tem par é o mico. Daí que vem o pagar o mico. Aí eu fiquei pensando, quem tiver solteiro, tiver pagando um mico, a gente tá com problema, né? Porque, pô, mancada, né? Eu fiquei pensando, o aspecto negativo de estar solteiro, pô, não é necessariamente um mico. O que você acha sobre isso?
E porque, não, imagina, eu acho que tá solteira, no de meu bom, caso, né? Muito mais divertido do que tá casada. Agora, por que escolheram o mico, né, no jogo?
Pois é, também fiquei pensando, achei uma coisa tão específica, né?
Podia ser a girafa, podia ser, sei lá, o rinoceronte, é o mico. Um bichinho mico. Tão legal.
E a gente, o quê? A gente sorri e vai pro próximo áudio. Bom, vamos ouvir aqui o próximo áudio. Agatha
participando.
O próximo áudio, vamos lá, é da Flávia Maria Alvim. Assim, micos de televisão também, gente. Vamos ouvir aqui que o povo é chique.
Foi uma vez que foi um mico que foi pra TV. Uma amiga minha, uma conhecida próxima, trabalhava na produção do Super Bonita, do GNT. E aí eles tiveram um furo, precisavam de alguém pra fazer parte do dia do episódio sobre problemas de pele e tal, que era como esconder marca de acne. Enfim, como eu tinha isso na infância, adolescência, fui, peguei um dia de folga no trabalho e fui lá pra gravar. Aí quando eu cheguei, já me disseram que eu não tinha problema de pele o suficiente. Então eu já ia fazer todos os antes do programa sem nada na cara. Então eu fui pra frente da tela com o rosto lavado, cara estourando, todo mundo com a pele feita assim, pré-preparo. Mas a minha tinha que parecer mais feia do que era, segundo eles. E depois, aí foi passando. Aí fiz a mudança de cabelo. Aí chegou na hora, era só mudança de cor de cabelo e ia fazer a make pra poder ensinar a disfarçar as cicatrizes de acne e tudo mais. Aí chegou no meio, no final da minha maquiagem, ia falar sobre o cabelo. Aí o Fernando Torquato, que tava fazendo minha transformação, virou e falou: ah, então, tô fazendo muita franja, muita gente. Então, se a gente botasse uma franja em você? Aí eu fiquei com aquela cara de tipo, não sei, quero. De repente, não já mudou meu cabelo, já vai dar um corte. Ele não, fiz a franja da Sabrina Sato, da Carolina Dickmann, começou a falar uma lista de mulheres. Eu falei, mas eu não tenho a cara de nenhuma delas, não vai ficar bom. Ele, não, vai ficar ótimo, confia. Beleza. E aí o programa, você tem que ficar, não tem um espelho. Aí eu só senti cortando o meu cabelo, aí falava que tava pronto. E aí, gravando, tá pronta. Aí ele falava lá, Flávia, chegou a hora de ver e tal. Quando eu viro pro espelho, a revelação, eu me olho de franja, a minha cara derrete, eu só escuto um corta. Aí a diretora, Flávia, vamos gravar de novo, mas lembra que você gostou, tá? E aí, foi isso. O mico que eu paguei na frente da produção e depois dos meses na vida, só usando aquela franja horrível. A intenção dele foi ótima, mas a execução não. Quer dizer, a execução também foi boa, só que minha cara não dá pra franja, gente.
As pessoas têm bom humor. Como as pessoas têm bom humor. O jeito que ela começa a contar a história já é ótimo.
Não, eu adorei, assim. Olha, a gente vai gravar de novo, mas assim, dessa vez você gostou, tá linda? Você...
Maravilhoso mundo da televisão. Não tá feio o suficiente.
Meu Deus. Ai, misericórdia.
Ai, podia pedir, pede no Instagram, Will, pra ela mandar uma foto dela, porque ela, não, ela deve ser bonita, sim.
Vou pedir. Agora, e a mulher tem essa coisa com cabelo que é tão especial. Mexer com o cabelo, qualquer coisa, mexer com o cabelo. Eu lembro uma vez que ela, minha mãe também foi cortar o cabelo, pediu pra cortar dois dedos, aí o cara cortou um palmo. Ela ficou chorando uma semana, gente. Eu imagino a franja que tá na cara, né? Não tem pra onde correr.
Mas é que tem cara que combina com franja, tem cara que não combina com franja. Então, eu até entendo a Flávia, mas o jeito que ela fala, parece que a cara dela não combina com nada, né? Assim. Muito engraçada.
Vamos pra próxima. Vamos lá. Tem outros tipos de mico, então uns micos que às vezes você paga sozinho, né? Nem sempre você paga mico na frente de todo mundo. Às vezes você faz uma presepada em casa, sozinho, e você fala...
Gente, verdade.
E vamos ouvir mais um áudio, o áudio agora é de Celina.
Oi, pessoal do Elaia! A vida tá aqui acontecendo, o trânsito está fluindo, mas eu tô aqui pra mandar o meu micão. Eu tenho vários, minha vida é um grande mico. Ai, antes de tudo, meu nome é Celina. Oi! Vamos lá, vamos ver se o áudio fica bom, né? Meu micão que eu vou contar hoje é o seguinte. Estava eu um belo dia em casa, muito tranquila e calma. A vida acontecendo, eu assistindo ali minha TV e tal, sozinha. De repente me vem um barulhão, gente. Um pão assim, nossa, um barulhão mesmo. Eu como? Tava só de camiseta em casa, olhei pra frente, tinha uma Bíblia, porque sempre tinha uma Bíblia em casa. Detalhe, eu não sou religiosa. Me agarrei nesta Bíblia e saí só de camiseta pelo corredor do prédio, gritando. Depois eu voltei pra casa, segurando a Bíblia e falando, o sangue de Jesus tem poder, com medo de entrar em casa. Porque na minha cabeça era o quê? Uma alma, gente. Era um espírito que tinha em casa, sei lá, tinha saído derrubando as coisas. Eu não entendi o que era. E aí entrei em casa, né, gritando, o sangue de Jesus tem poder. E porque realmente, gente, eu acredito em Deus, né, e tal. Então eu tava tipo, ai meu Deus, me protege aqui, gente. Entrei em casa, a porta do guarda-roupa tinha caído. Era só isso, não tinha espírito, não. Era só a porta do guarda-roupa. É isso aí, gente, meu micão. Mas eu tenho vários. Nossa, ontem mesmo. O que aconteceu? Ontem saí pra ajeitar meu cabelo. Tava ajeitando meu cabelo. Botei um papel alumínio, né, no cabelo. E o estacionamento venceu o horário, não deixava eu fazer um update no tempo de estacionamento pelo celular. Tive que sair correndo pela rua cheia de papel de alumínio na cabeça. Que a vida é como? Uma festa, né? A vida é uma festa. Um beijo, gente! Sucesso pra vocês!
Ai, que sotaque gostoso, que história boa, que astral maravilhoso, hein, Will?
Delícia, delícia, né? Mas, e tem gente que é assim, que nem a Celina, que tem o talento pra pagar mico, né? Tem gente que é constante, né? É constante. Esse negócio do cabelo que ela contou, hoje é o dia de falar dos meus amigos também, né? Eu morei muito tempo com a Josiane, com uma amiga minha, a gente sempre saía junto pra trabalhar, essa história do cabelo da Celina me lembrou. E a Josi sempre fazia a franja, né? Falando de franja aí também, a Josi pegava a escova do cabelo e fazia com secador e a franja rolando ali. Eu falei, Josi, a gente vai atrasar, vamos, filha, a gente precisa descer, pegar o busão, né? E aí a gente desceu o elevador, morrendo de sono, que a gente acordou atrasado. Quando eu olho pra ela no ponto de ônibus, Josiane está com a escova na franja. Eu falei, Josiane, o que é isso? Eu falei, agora que eu entendi a risadinha do porteiro, porque ele deve ter visto, sei lá, no vídeo. Enfim, Josiane saindo com a escova de cabelo aí.
Grudada na franja. Ai, dei boas risadas numa semana que fez falta dar boas risadas, viu, Will?
E aí, ó, pra gente ir encerrando esse nosso bate-papo sobre micos, tem um mico que é tradicional. Que eu acho que, assim, qualquer ser humano que já trabalhou em qualquer empresa quer o mico. O mico onde? Na festa da firma. Gente, esse mico é clássico. Pra mim, pelo menos pra mim, é clássico. Por quê? Você tem ali, ó, num mesmo ambiente, tudo pra dar errado. Você tem tudo. Gente que você odeia, provavelmente, né?
Sempre.
Bebida. Normalmente, pelo menos a empresa que eu trabalhei por muitos anos aí no Brasil, sempre tinha bebida. Então, tem as pessoas que você quer pegar também acontece. E aí, é uma mistura catastrófica. Na empresa que eu trabalhava era assim, o pessoal esperava a festa e depois da festa, os bafão que aconteciam rendia fofoca, assim, ó.
No ano todo.
E aí, olha só, quem mandou pra gente foi o Gabriel Pesati. Ele falou, ó, pode até, não vou mandar áudio, mas pode falar meu arroba, que é o G Pesati. Então, vamos lá. Primeiro, ele dá uma introdução aqui, um primeiro mico. Vou ler, vamos lá. Meu maior mico foi em 2020. Ao atravessar a rua pra cumprimentar o crush, que estava na outra calçada, levaram um tropeção na guia da calçada, caindo pendurado no crush. Então, já começa daí,
começa,
né?
Assim.
Já começa, chega chegando. E aí, o segundo maior mico, gente, será que eu falo isso? Vamos lá. Segundo maior mico foi em 2018. Se você achar pesado, a gente corta essa parte. Vamos lá. O segundo maior mico foi em 2018, numa confraternização da empresa, e que estávamos eu e mais três amigos. Eu acabei ensinando boquete na boca da garrafa de litrão. Gabriel.
Aqui, pare. Continua, que tá ficando bom.
Até hoje eu morro de vergonha quando estou na frente das pessoas que estavam comigo no bar naquele dia. Bom, eu não sei se é pra ter vergonha, porque é um litrão, né, gente? Não é qualquer um que dá conta do. Que dá conta de um litrão. Eu já parabenizo aí, Gabriel Pesale, né? Eu
sou,
né? Já fica aí o. Ele disse pra dizer o arroba dele. Também, se alguém tiver interessado nos talentos de Gabriel, mas é complicado.
Confraternização de empresa, eles falam que é festa, não é festa. Não é armadilha, é cilada.
Não é. E assim, o último ano, eu trabalhei 12 anos na mesma livraria, né? Quem conhece sabe onde eu trabalhei. E eu lembro que no último ano eu já tava num cargo de gestão, mas mesmo assim, eu falando pros meus colegas, assim, as pessoas que eu coordenava, eu falava, gente, é festa da empresa, mas você ainda tá num ambiente de trabalho.
De trabalho.
Se comportem, etc. Quem que deu vexame na festa?
Eu, você?
Pois é, beijei quem não devia beijar, entendeu? Caí no meio da pista e fiquei, né, na boca do povo, provavelmente nas próximas semanas. Enfim.
Depois dessa, você foi pra Berlim, né, bem?
Depois fugir, por isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui, juro. Eu falei, gente, não, se comporte. Quando eu vi, o povo tava tirando foto, deu beijando gente que eu não devia estar beijando. Ai, tudo errado.
Ficou pra história do Wilson.
Ficou pra história. Mas é bom, né? Se a gente não tivesse esses micos pra lembrar.
É história da vida. Ô, Will, e quando é que a gente vai de novo gravar mais um episódio do Elaiá Podcast?
Então, vamos dar um recadinho pro pessoal. Rê, me corrija se eu falar alguma besteira, tá? Então, muitas pessoas perguntaram qual que vai ser a periodicidade do podcast, porque gostaram muito, já queriam um segundo. Então, a gente vai gravar a cada duas semanas, certo?
Certo. Mas também, se der na sapituca e a gente quiser gravar toda semana, também pode. Você quer saber?
É isso aí, porque a gente faz o que a gente quiser aqui.
É
a
nosso,
gente que manda.
O podcast é nosso. É. Aqui é tudo nosso. E dos nossos ouvintes.
Isso aí. A gente, depois, eu vou fazer uma pesquisa lá no Instagram também, escutando quais temas vocês gostariam de ouvir aqui. Mas eu acho que tá fluindo, né? Hoje já, esse segundo áudio já vai estar melhor. Aliás, falando de mico, gente, muitas pessoas falaram, gente, um eco no áudio da Regina. Tinha um eco, porque eu que errei aqui no negócio do meu aparelho. Mas sucesso, nosso primeiro episódio já está passando. Eu sempre falo escutada, gente. É mais de 400 audições, reproduções. É. Isso é um número maravilhoso para um podcast. A gente tá muito feliz.
Que legal, né, Will? Que legal. E me faz bem esse nosso bate-papo.
Estou muito feliz, Rê, da gente estar mais uma vez trabalhando junto, fazendo uma coisa que tá fazendo bem para as outras pessoas, muitas pessoas ali no Instagram têm respondido pra gente, ai, que gostoso, me emocionei. Inclusive, os áudios que entraram depois no Instagram, também acompanhem lá o Instagram. Pessoas que não entraram aqui na gravação do programa, a gente vai alimentando também o Instagram e compartilhando, que as pessoas também querem ouvir ali, né? Afinal, a gente tá aqui compartilhando histórias, né?
Claro. E como a vida anda muito movimentada, muito agitada, mais então, perto do lançamento do próximo episódio, a gente define o tema e até lá as pessoas podem ir sugerindo. Vamos ver, né, Will?
Sem dúvida. Isso, pessoal. A gente vai aqui encerrando mais um episódio do Eliaiaió. Eliaiaió. Regina, quer mandar um beijo pra galera aí, pra fechar?
Claro, um beijo pra essas pessoas que estão sempre nos prestigiando. Eles fazem conosco, né? Sim. Fazem conosco. Assim, a gente sente a energia, a gente lê as mensagens. Se quiser mandar foto também de alguma situação que você ali tem, ah, olha eu pagando mico aqui, pode mandar que a gente gosta de ver a cara do povo, né, Will?
Sem dúvida. E é isso. Um beijo
até
pra vocês.
Próximo.
Até o próximo. Beijo.
Beijo já com saudades.